Daf Kuf Nun He, página 155, 155 Masejet Shabbat. Vamos a comenzar la Mishnah, la propia página, la Mishnah. De aquí para frente vamos a hablar sobre el preparo de alimentos para los animales. O que es permitido y o que es prohibido y qué animales es permitido. ¿Y cuáles son prohibidos? Vamos a ver una parte hoy, una parte mañana, y una parte inclusive na segunda. Bezrat Hashem. Dice Mishnah así. Matirim pekiye amir lifne behema. Amir son as espigas después de tiradas u trigo o grão, que for, espiga de trigo, de cebada, que for. Entonces, ellos hacen feixes. Es permitido desatar los feixes en la frente del animal para que la possa comer. Cuando está amarrado, no consegue, que es más difícil de la comer. Ume faz fesim et aquipim. Y se espalha os quipim. Nos vamos a ver en Agmará. Yo no voy a decir que quiere decir porque tem machloket en Agmará, que es quipim. Avaló et azirim. Podi espalhar os kipim, mas não pode espalhar os zirim. Vamos ver que na Gemara. Continuando, a Mishnah diz um próximo din ligado com alimento animal. Em merraskim lo et ashachat ve lo et acherubim. Não se amassa ou corta pequeno. Não se corta pequeno, vamos com Rashi. Não se corta pequeno, ni o shachat. Shachat é as espigas que se cortam, se colhem quando estão a um terço de crescimento, que antes de fazer granos, muitas vezes plantam para consumo animal. Então, em merrasquim, não se corta pequeno, nem o shahat, nem os harubim, alfarroba, lifne behema, na frente dos animais, ben bedaká, ben gazá. Não importa se animal é pequeno porte, tipo cabra, ovelha, ou porte grande como vaca. Rabbi Yudá matir beharubim de Dakar. Rabbi Yudá, en este último, con Machloket, con Jolek, y él dice, he permitido cortar pequeño os harubim y usahat para una behemá daká, de pequeño porte. Nos vamos a ver todo esto ahora en Agmará. Dice Agmará así, presta atención, que tiene dos formas de estudiar a Mishnaki. Dice Agmará así, ama Rabuna, primero ven la idea de Rabuna. Hen pekiim, hen kipim. Pequim e quipim é a mesma coisa, são as espigas de trigo, sem o trigo, as espigas que sobraram, que são alimento animal, e a diferença entre elas é que pequim são três, quando está o feixe das espigas amarrado com dois ataduras, e quipim, tlata, quipim é a mesma espiga, só que é amarrada com três, e zirim, o que está escrito na continuação da Mishnah, e agora ele vai explicar como interpreta a Mishnah, zirim, são galhos de cedro. Galhos de cedro que normalmente são usados para lenha. Porém, às vezes, também pode ser usado, na falta de outra coisa, pode ser usado como alimento animal, esses galhos. Então diz assim, Vahikama, Rabuna interpreta a Mishnah da seguinte forma. Matirim pekiye amir lifne behema, se desata os pekiye amir na frente de behema, falamos aqueles feixes de espigas que têm duas ataduras, ume faz fesim, e a mesma não somente que se desata, sino também é permitido espalhar um pouco, para que seja facilmente, quando está espalhado o maço, o feixe, ele cheira, e solta o feixe, mais fácil para o animal ter vontade de comer. Veu a din le kipim, e a mesma alahá é para kipim, da cor a Rabuná, que é o feixe que tem três ataduras. Quer dizer, um feixe de uma coisa que é alimento, já é alimento animal. O feixe, as espigas, seja com duas ou três ataduras, já é alimento animal. Apenas eu estou dando uma melhorada no alimento. E sobre isso, o Taná disse que é permitido melhorar o que já é considerado alimento para os animais ter um acesso ou um prazer melhor. Avalóitazirim, mas os galhos de cedro, já que realmente, normalmente, as pessoas não usam para alimento animal, é proibido. E você, desatando estes feixes de galhos de cedro, você está aprontando o alimento. Não é que está melhorando o que já é alimento. O fato que você desata, deixa ela própria para consumo, você está transformando isto em alimento. Zirim é proibido, lo le faz fez, velo le ati. É proibido, também le faz fez espalhar ou desatar. Tá certo? Muito bom. Amar Rav Chisda, diz Rav Chisda. Maita amad Rabuna, então Rabuna interpreta a Mishnah, e ele diz que o Tanakama sustenta kasavar le mitrach beuchla tarchinan. Uma coisa que já é alimento, é permitido litroach, é permitido fazer esforço para que melhorá-lo, ou seja, desatar, espalhar, mas o que já é alimento, no caso das espigas, mas transformar uma coisa que é normalmente para lenha, como o feixe dos galhos de cedro, e na falta de alimento você pode dar isto para animal, e você desata para transformá-lo em alimento, o que se fala dos galhos de cedro, é proibido. Esta é a interpretação da Rabuná na Mishnah. Beleza? Então, de novo, de acordo a Rabuná, é permitido dar uma melhorada no alimento, o mesmo que leva um esforço em Shabbat, mas transformar em alimento alguma coisa que não era normalmente designada para isto, é proibido. Certo? Assim sustenta Rabuná. Rabiuda Omer, Rabiuda Amar, Rabiuda diz, não. Ele interpreta, nós temos três termos na Mishnah, para quem entrou atrasado. Pequim, perdão, Amir, Kipim e Zirim. Rabiuda interpreta assim, hen, hen, Pequim, hen, hen, Zirim. O primeiro e o terceiro que está citado na Mishnah são feixes de espiga, feixes de espigas, Pequim e Zirim. Pequim é tre, é com duas ataduras, e Zirim é com trata, é com três ataduras. Kipim é de arze. Ele diz que o segundo que é citado na Mishnah como Kipim é aqueles galhos de cedro. Beahikamar, e ele diz assim, Matirim, Pequim, Autanada, coro rápida, sustenta assim, Matirim, Pequim, Amir, Lifne, Bebema, é permitido desatar o feixe de espigas na frente do animal, avalpaspuselo, mas espalhar, dar uma melhora no alimento ou não. Vekipin, e kipin que são, de acordo a Rabiudá, são de cedro, pispuse na memefas pesina, é permitido espalhá-lo também. Avaló a zirim le faz fez. Então, ela le atir, mas os zirim que são feixe de espiga, é permitido desatar, mas não é proibido espalhar. Significa que Rabiudá sustenta contrário de Rabuná, transformar uma coisa, deixá-lo próprio para o alimento animal, é permitido. E por isso que é permitido desatar o de cedro e inclusive espalhá-lo. Mas uma coisa que já é alimento, e apenas eu estou tentando agora agradar o animal espalhando isto, no caso de espigas de trigo, é proibido. Quer dizer, amarrava maitama de rabiuda, casabar, shavuye, ohla, mashvinan, fazer alimento, sim, eu posso fazer para o animal quando precisa, e por isso que ele permite, inclusive, no de cedro desatar, mitrach beuglucla lotarchim. Mas uma coisa que já é alimento, e apenas eu quero dar mais prazer para o animal, a facilitar o consumo, isto é proibido em Shabbat por Tichá. Todas as proibições daqui que estamos vendo, o que vai ser proibido no caso do animal, de acordo a Shittat Rashi e a outros Rishonim, é por causa, e assim normalmente se explica na Halajá, é por causa de Tirjá. Tirjá desnecessária em Shabbat. Então, repetindo aqui o Machloket, para quem chegou atrasado, vou repetir o Machloket. De acordo a Rabuná, é permitido uma coisa que já é alimento animal, é permitido deixá-lo melhor. Certo? É permitido deixá-lo melhor, para que seja mais fácil ou mais agradável para o animal comer. Fazer uma, transformar uma coisa em alimento, porque normalmente não é designado para alimento, como no caso de cedro, galhos de cedro, Isto é proibido. Rabi Yehuda sustenta o contrário. Ele diz que preparar um alimento quando na falta dele você pode, mas agradar uma coisa que já é alimento, fazer alguma ação que leve a ficar mais agradável para o animal, isto é proibido. Assim sustenta Rabi Yehuda. Agora vai trazer algumas provas e, virando a página, termina este assunto. Diz agora assim, Tená. Vimos na nossa Mishnah, na continuação, na Mishnah a gente viu assim: Em berraskim et hashachat ve'et haharuim lifnei behema ben daka ou ben gassa. Vimos na Mishnah que é proibido cortar o shachat. O shachat já é uma coisa que é alimento animal, né? É um pequeno capim que cresce, vai ser espiga no futuro, mas as pessoas colhem quando está pequeno. Ou os alfarrobas, que é uma fruta, tanto lifnei behema ben daka ben gassa. My love. Que tipo de alfarroba está falando? Harubim dumia de shachat. Mas shachat de raquije. Assim como esse shachat é mole, af harubim de raquije. Também as alfarrobas, as frutas que está falando, são alfarrobas que estão frescas. E como estão frescas, estão molis. E estão molis, quer dizer que já é alimento. E apenas o Tanakama me está dizendo que é permitido dar uma melhorada. Alma lotar hinam beuchla, quer dizer, vem a Mishnah e te diz que não, que é proibido cortar os pequenos. Ou seja, o alimento já é alimento e apenas eu quero dar uma melhorada cortando, certo? Porque está mole, está se tratando de alfarroba que está fresca e está mole. E então, automaticamente, já é alimento. Apenas eu quero dar um agrado para o animal, cortá-lo pequenininho para que seja mais fácil para comer. E é proibido. Então, você está vendo que reaiá para a segunda ideia. Que uma vez que você é rabiuda, que você tem alimento, é proibido dar uma melhorada. Cuxia para Rabuna. Betiuv te de Rabuna. Diz Agmará, amar lecha Rabuna, lo. Diz Rabuna, no. Quem te disse? Shaha dumia de Harubim. Ao contrário, quando Taná na continuação diz Shaha de Harubim e coloca os dois na mesma panela, o Shaha e o Harubim e as alfarrobas, ao contrário, é Shaha que normalmente é mole, aqui está igual a Harubim que é duro. Que normalmente alfarroba é negociado quando é comercializado de forma seca. Maharubim de Akushe, Afshaha de Akushe. Ejimashkahadla, ¿cómo se trata? ¿Qué tipo de animal você tem que para él y Ushahad puede estar duro, mesmo que esteja un poco seco? Ushahad normalmente es una cosa tipo capín, ¿eh? Responde a Gemara, Beilezutre, está falando burros pequeños, recién nacidos. Que para eles é extremamente, qualquer coisa que dura, é difícil eles mastigarem. Então, de acordo a Rabuná, a continuação da Mishnah está falando em coisas duras, e por que está proibido cortá-lo? Justamente porque você está transformando um alimento, não é que está melhorando o alimento. Com isso respondeu. Tashema, da própria nossa Mishnah, também na continuação, a Gemara vai tentar uma segunda prova. Tashema, Rabi Yehuda matir beharubim ledaká. Rabi Yehuda permite cortar alfarrobas para um animal de pequeno porte. Le daca e le gasalo, apenas para animal pequeno, para grande não. E a Marta bishlamata na cama sabar mitrach beuchra lotarjina. Shavui emashvinan. Se você me diz que a explicação de Tanakama não é como você explicou, Rabuna, sino como disse Rabi Yehuda. Que litroach beogel, transformar em ogel, quer dizer, deixá-lo mais agradável, é permitido. Fazê-lo é proibido. Ai, no de cama, Rabi Yehuda, por isso Rabi Yehuda, se entende o que os dizeres da Rabi Yehuda que diz, a harubim le daká na mexá beogreú. Ele discute e diz, os harubim, para um animal daká, cortá-los, é transformar em ogel, não é agrado, é apenas para transformar em ogel, então, raia para Rabuna. Ela e a Marta Tanakama Sabar, Shavui, Uchla, Loma, Shvina, Mitrach, Beuchla, Matarjina. Mas se você diz que Tanakama se discute e ele explica que fazer alimento é proibido e apenas agrado, que sim é permitido. Rabi Yehuda de Matir Beharubim Ledaká, Kol Shiken Legasá. Rabi Yehuda que permite em Behemá Daká, Kol Shiken Legasá, porque está falando de agradar. Então, se está falando de agradar, então por que falar de daká? Inclusive para uma gassá, que ele já comeria as alfarrobas secas assim inteiras, é permitido cortá-las. Então, você está vendo que se a vida se manifesta em daká, quer dizer que está falando apenas de transformar o alimento, não de agradar o alimento. Então, Kushia para Rabiuda e Raya para Rabuna, responde a Gmará, Misavar, Daká, Daká, Mamash. O que diz Daká não é animal de pequeno porte, mas Daká, Gassá. Daká significa que ela... Mas Daká, Gassá. Se refere a animal grande. E que, por que chama de Daká? Mas Karela Daká. De Daika Beuchla. Que ela realmente, ela corta, mais Daká de la son, la duc, está certo? De cortar. E corta mais o alimento. Pergunta a Gmará contra essa resposta, não vai, por quê? Ami de Katane Resha, ben Daká ou ben Gassá. Já que está escrito no começo que Tanakama proíbe cortar os harubim, tanto para uma beimá Daká e Gassá, Michlal de Rabiuda Daká, Daká mamash kamar, que dizer que Rabiuda falou de Daká apenas. Diz a Gmará realmente Kasha. E então, ficou Kasha para Rabuna. E parece ser que deste finalzinho da Mishnah, é reaiá, como diz a Rabiuda, que o machloket, perdão, o que permite Tanakamá é apenas la shvuye uchla, ou seja, transformar comida, uma coisa que não é própria para comer, fazê-la própria para comer é permitido. E se já o animal consegue comer assim, eu não posso fazer alguma ação que melhore o alimento para ela, porque já consegue comer assim. Assim parece da nossa Mishnah. A Gemara vai continuar trazendo outra prova. Atashema, Mechadchim, e agora viramos a página, Etatluim, é uma Mishnah que vamos estudar, Bezrat Hashem, ou amanhã, ou na segunda, em Kuf Nunva, vamos ver. Mechadchim, Etatluim, Lifnei Abeema, Vetanevela, Lifnei Aklavim. É permitido cortar abóboras. Abóboras que foram colhidas na sexta-feira. É permitido cortá-las para alimento animal em Shabbat ou uma nevelá. Nevelá significa um animal que morreu. Né? Uma nevelá e está inteiro e é difícil o animal comer assim, certo? É permitido cortar em pedaços para os cachorros. Lifnei aklavim, os cachorros comerem. Então diz a Gemara, Mailav, Dluim, Dumia de nevelá. Não está falando de abóboras igual animal? Ou seja, nevelá é carne, carne é mole. Então, manevelá de raquija, afdluim de raquije, e está próprio para comer, está próprio para comer a nevelá. Apenas eu quero dar uma melhorada para que eles, os cachorros consigam comer de uma forma melhor. Alma, tarjinan beuchla, que é que é permitido litroaj em uma coisa que já é considerado, que já é próprio para consumo animal, apenas estou querendo deixar que seja mais agradável para o animal. E é permitido, tiufta de Rabiuda. Amaleja Rabiuda, diz Rabiuda, não, essa Mishnah de abóboras com nevelá se interpreta assim. Lo, nevelá dumia de Dluim. Ao contrário, está falando uma nevelá dura como Dluim. Madruim de Ashune, que são duros, as abóboras, af nevelá de Ashuna. Também a nevelá está se tratando que é dura. Vejimashkahadla, como se encontra um pedaço de carne de nevelá que é duro? Bebasar file. Carne, file significa, não é file, sino file significa que é as partes duras de animal, tendões e essas coisas que são duros. Iname, ou está falando... Beguraita zutre, beguraita zutre. Cachorros pequenos que lhe é difícil mastigar, e então por isso que é duro para eles. E então a intenção é transformar em comida. E transformar em comida, Rabiuda permite assim a interpretação da Mishnah lá na frente. Tashema, última. De Tane Rav Hanan Minardea. Estudou Rav Hanan Minardea. Mefarjinan teven beaspasta. É permitido. Certo, mefarjinan significa é permitido cortar ou misturar teven com as pastas. São dois tipos de capim. Um é resíduo de trigo, outro. Teven beaspasta ou mearevim. É permitido misturar. Alma, tarjinan beuchla, que dice que você está haciendo esa mistura para que fique más agradable un menú para el animal, y es permitido. Entonces, Kushia para Rabiuda, que le dice que es prohibido, una vez que alimento, responde, para teven betim nasari, aquí está hablando que le tiene un teven ruin, ya está podri, y por eso le mistura para que el animal consiga comer isto junto. E as pastas, bem, les nutre. E as pastas, que é uma coisa pouco dura para pequenos burros, burros pequenos, então é proibido. Então, por isso que é permitido, porque estou transformando em comida, não estou apenas agradando. La halajá, lemase, é permitido, certo? É como rabiuda, que é uma coisa que é ogel, uma coisa que hoje é proibido da corrabiudá, litroach, mais para ficar mais agradável, mas uma coisa que você precisa e transformaria em hoje, como no caso de galhos de cedro ou coisas assim, é permitido neste caso para rabiudá. Muito bom, vamos continuar com a alimentação dos animais em Shabbat. Continua a próxima Mishnah dizendo assim: Enofsim et agamal. Todos os termos que vamos ver agora na Mishnah, todos os verbos que temos aqui, são embutir no animal alimento. Mas tem diferentes degraus e diferentes formas de fazê-lo. Uma é para viagem, outra, vamos ver na Gemara as definições. En ofsim et agamal. Não se faz um ebus no camelo quando você quer que ele esteja com a barriga estourando, para que aguante bem na viagem. Então eles sentam e abrem e embutem dentro do animal, certo? É proibido le ebus et agamal. Ebus, normalmente, é o lugar onde se colocava o alimento do animal. Então fazer da barriga do gamal um ebus, certo? Um depósito de comida. Enofsim et agamal en Shabbat, velo dorsim. E também é para não só le ebus, que é muito, sino também didros, também, que embute dentro da garganta, certo? Embutindo pela comida, também é proibido. Mas malhaitim é permitido. Vamos ver a definição de cada daqui a pouco na Gemara. Eu não quero me antecipar, por isso não estou explicando. Mas todos são o mesmo sentido. Continuando, agora passamos para bezerros. En ma'amirim et ha'agalim, também não se engorda os bezerros. Também vamos ver em que tipo de engorda que é proibido, aval mal'itim, mas si pode ir le'al'it. Le'ambrot ou ma'amirim não pode, mas le'al'it pode. Vamos ver a definição depois na Gemara. Ainda, passamos para galinhas, me'alektim le'tarnegolim, é permitido por comida nas galinhas, fenotnim ma'im le'morsan, e também é permitido misturar, despejar água no morsan. Morsan é o resíduo da farinha. E misturando isto com água, fica um mingau bom para a galinha. Então, não tem mais le morsan, mas logo vlim. Mas é proibido fazer massa. É permitido apenas despejar a água em este morsan, tudo bem. E aí as galinhas comem, mas não misturar. Vamos ver sobre isso no Daf da manhã. Bezrat Hashem. Ben notnim maim lifnei diborim. Também é proibido dar água para as abelhas. Belifnei yonim shebashubach. Ou para os pombos que têm nos pombais. Porque estes animais, estes dois, tanto as abelhas como as pombas, que normalmente ficam nos pombais, elas podem conseguir água facilmente e eu não preciso me esforçar para elas em Shabbat. Certo? Elas têm água, não estão no meio, elas voam um pouquinho e acham água. Aval notnim lifnei avazim, mas na frente de patos, vetarnegolim e galinhas, lifnei yonei hadris ardisayot, ou na frente de pombas, que eram pombas de ou de corrida, ou de correio, ou de, que usam, são tipos de pombas que estes são caseiros totalmente, e elas não saem como os patos e as galinhas, e como não saem de meu reshut, então, realmente, neste caso, é permitido dar, inclusive, água para eles. Vamos ver, na Gemara, agora voltamos com a questão do camelo e as definições das diferentes formas de embutir comida neles. Diz a Gemara assim, Mai enofsim, amarrabiudá enosim la ebus betoch mea. Não se coloca ebus, que se não se faz como se fosse um depósito de comida dentro da barriga do camelo. Pergunta a Gemara, Mikan, que a quem pode fazer tanto assim? Ama índice. Que de Amarrabir Miami Difti, le dirija Zelia Utaya, eu vi aquele Ismaeli de Ahlak cura ve Atina cura. Ele antes de uma viagem embutiu no camelo um cur. Um cur são 30 seim, para você ter a ideia, 40 seá é um mikve, então de litros, certo? Em volume. Então 30 seim ele embutiu dentro do camelo e ainda carregou para no meio da viagem mais um cur de alimento de camelo em cima do camelo para que suporte. Canira que tinha uma viagem comprida, assim, alimento no meio, então dá para fazer isto. É proibido fazer isto em Shabbat. Muito bom. Em Ma'amirim, diz a Gemara, agora vamos passar sobre os agalim, os bezerros. Ezoi Ambra'a ve Ezoi Al'ata. A Mishnah disse que Ambra'a é proibido e Al'ata é permitido. Qual é a definição dos dois? Amar Rabiuda, Ambra'a le makom she'ena yeholá le'achzir. Rabiuda diz, Ambra'a significa que embute na garganta do bezerro, que se coloca até um lugar que ele não pode expelir para fora. Quer dizer, ele coloca até a garganta mesmo, certo? Ele não consegue mais jogá-lo para fora. Al'ata le makom she'eholá le'achzir. Al'ata significa coloca na boca, mas um lugar que ele se possa expelir para fora. Então, isto é permitido, de acordo à explicação que está escrito, Al'ata é permitido, Ambra'a é proibido. Só que Rav Yehuda diz que esta é a definição. Rav Chisda discute, Rav Chisda amar, e divide de makom shena yeholá le'achzir. Tanto Ambra'a como Al'ata é colocar o alimento do bezerro para engorda em um lugar, que é na garganta, em um local que já não pode mais expelí-lo para fora. Ve Ambra'a, e qual é a diferença entre Ambra'a e Al'ata? Ambra'a becli, Ambra'a é usando uma colher ou algum tipo de utensílio, e Al'ata bayat, e outro com a mão. Quer dizer, com a mão é permitido, com um utensílio é proibido. Muito bom. Agmará vai trazer perguntas. Diz Agmará, Metiv Rav Yosef, temos uma tosefta que diz assim, Mehal ketin, presta atenção às palavras. Mehalketim la tarnegolim, podi lehalkit, vamos traduzir, ven tzarich lomar se malkitim. E claro que podi malkitim. Halkitim e malkitim. Vamos ver daqui a pouco a explicação. Continua Tosef Tabaraita falando. Ven malkitim leone shobach leone alia. E não pode, inclusive, aquilo que é permitido para as galinhas. É proibido fazer isto para pombas do Pombai, do Pombau, certo? Vem tzarich lomar, e claro que para pombas é proibido shehem mehalketim. Até aqui a barraita. Mai mehalketim u mai malketim. Qual é a diferença entre um e outro? Os dois são dar de comer para o animal e colocar na boca. Mas qual é a diferença? Ilema mehalketim de safele viadai. Si mehalketim significa que embute na boca da galinha, e malkitim significa deixar de le camayu, que coloca na frente para eles comerem, michlal de yone shubach e yone aliyam, mis de camayu, namelo. Quer dizer que você, se você diz que malkitim é isto, significa que para as pombas do pombao, e yone aliyam, também deixar na frente comida é proibido, não embutir, deixar na frente é proibido. Onde vimos uma coisa dessa? El alav, obviamente, tem que ser. Mehalketim le makom she'ena yeholá le'achzir. Mehalketim, quer dizer, embutir na ave, seja na galinha, ou nas pombas, dentro da garganta, num lugar que ela não pode expelir. E malkitim também quer dizer embutir, mas le makom she'eholá le'achzir. Então, você está vendo que a definição é se pode leagzir ou não pode leagzir. Se pode expelir ou não. Então, em relação ao bezerro, na nossa Mishnah, também teria que ser. Michlal de Hambra'a Bekli. Quer dizer que a diferença é entre que pode e ou não pode, se em um lugar que pode leagzir não pode leagzir, Betiufta de Rabiuda, então seria Kushia para Rabiuda. Amar lecha Rabiuda, Rabiuda responde, diz, Leolam mehalketim de safele beyadayim, mehalketim ekuamau, e malketim de shadele kamayu, que coloca na frente, para eles comerem. Milka kashi lecha yone shuvach, yone alia, lemis de kamayu namelo. E por que não pode, então, para as pombas que ficam no pombau, não pode nem oferecer comida, apesar que você não está embutindo, também oferecer na frente deles não pode? Por que não? Responde Rabiuda e explica. Hane mezonotan aleja, vehane en mezonotan aleja. O que você é responsável, que se você não dá alimento para este animal, ave, ou que seja, eles mezonotan aleja, se eles não comem, se você não dá alimento, eles vão morrer, ou vai adoecer, ou vai ficar fraco, aí você pode. O que en mezonotan aleja, e Rabi Yehuda diz, normalmente as pombas que ficam nos pombais, que vêm do Efker, elas não precisam ser alimentadas por você, você não é ajraí sobre isso, mesmo que fica no seu rechuto. Que detalhe, como estudamos uma barbaita? Notrim mezonot difne akelef. É permitido dar alimento para o cachorro que você tem em casa. Mas é notrim mezonot difne hazir. Mas não pode dar mezonot para um porco que está girando por sua casa. É proibido criar porco. Já estudamos isso, mas é que cama. Uma das tacanot, é proibido ler, vem no trim mesonot difne hazir. O mais fresh ben zelazé, qual a diferença? Zé mesonotam aleja, vezé mesonotam aleja. Você é responsável por sua alimentação, você que dá alimentos para ele, no caso do cachorro, e no caso do porco, já que é proibido criar porco, então por mais que você tenha um porco, você não pode dar. E fora isso, que também um porco se vira com qualquer coisa, vai no lixo e ele amarra baixo. Matriti na medaica. Diz Rabashi, na Mishnah também tem uma dica ao que você acabou de dizer, porque está escrito na continuação da Mishnah, en notrim maim lifne devorim, não se dá água para as abelhas que você está criando na sua casa. Velifne yonim shebashubach, e também para as pombas que estão no pombal, também não se dá água. Aval notrim lifne abazim, lifne terelim, lifne adesot. Mas as outras aves que não conseguem arrumar água sozinhas, como os patos, certo? E as galinhas, etc. Sim, é permitido dar água. Mas está mal, e jorá o motivo é por aquilo que você acabou de falar. Lav mishum de ane mezonotam aleja, de ane en mezonotam aleja. Esses você tem responsabilidade de alimentá-los. E os outros não são sua responsabilidade. Eles vão buscar a abelha, vão buscar a água sozinha. Assim, a Rabashi que trazer raia para a resposta que a Gemara deu. E a Gemara contesta a raia, contesta a prova. Diz, Pelita amich mai iria maia. Por que a Mishnah então falou só de água? Afilu hitebeseare namelo. Então também não pode dar, não, para as abelhas e as pombas dos pombais, não pode dar nem trigo, nem cevada, nem milho, nem o que se dá, nem pôr na frente, nada. Por que a Mishnah só falou de água? Ela shani maia de shachiche beagma. Água é diferente, porque a água facilmente tem um pântano, qualquer poça de água serve para eles beberem. Então, água é diferente, mas alimentos você sim pode dar, porque por isso a Mishnah apenas falou de alimento. Então, não tem raia da Mishnah. Mas, na halakha, ficou exatamente como acabamos de ver, que tudo que é responsabilidade está baixo tutor da pessoa, ou seja, alimentar os animais, é permitido. Agora, a questão de engorda, hoje em dia, a halakha de Maaseh, é um pouco diferente, porque hoje todos os que se engordam normalmente têm uma máquina que joga para dentro da boca do animal, então tem que usar através de um boi, porque normalmente tem que segurar a boca, principalmente os gansos, os peru, etc., que fazem engorda, então tem que ter um boi para fazer este tratamento. Muito bom. Vamos, tá? Só um pouco da gema. Da raça, biona, pitja de Venecia. E agora, já que falamos do cachorro, a Gemara vai citar um pouco sobre a característica do cachorro, como que o Jurú fez dele. Diz a Gemara assim, da raça, biona, pitja de Venecia. Mai dichtiv, está escrito no pasuk. Yodea tzadik din dalim. Hashem sabe o comportamento desses pobres. Tradução literal. Significa: Yodea Kadosh Baruch Hu bekelev shemizvatam munati. Kadosh Baruch Hu sabe que os cachorros só recebem, certo? Recebem mezonotav muatim. Quem recebe? Só o resto de comida, certo? Joga um osso para ele. Isso antigamente era assim. Hoje é pena a dor, que pena aquele. Corto é melhor os cachorros que as pessoas. Mas normalmente é assim. Lefichach shoyach hilato bemeav gimal yamim. A Kadosh Baruch Hu fez a natureza do cachorro que ele digere comida por 3 dias. Então ele pode sobreviver com extremamente pouca comida. É por isso que os cachorros estão todo obesos hoje. Certo? Lefichach shoyach hilato bemeav gimal yamim. Que ditran? Kama tishach hilato bemeav. De onde a gente sabe que fica a filar 3 dias? que nos estudiamos una Mishnah, la Emaseje Taharot, ¿cierto? En relación a Holot, en relación a Tumat Ohel de Met. Lo aleno si un cachorro mordeó y comió un pedazo de un muerto. Entonces, Kama Tishah Hilato, y después un cachorro, si por en cuanto un animal está vivo, cualquier animal que beliscó un muerto y comió un pedazo de un muerto, si él está vivo, Tumá Bluá, eso no transmite Tumá. Mas, ¿qué acontece si un cachorro mordeó un muerto y después de comer un muerto, morre un cachorro también? Entonces, ¿qué dice? Kama Tishah Hilato, Bemea, Vietame, Faiz Tumat Ohel. Bekelev Gimal Yamim, Meet Leet. 3 días desde que mordeu o morto, 3 días, se dentro dos 3 días ele morreu o cachorro, transmite Tumat Ohel, porque ainda o pedaço do morto não se digeriu, está lá. Então você está vendo que o cachorro demora para digerir 3 dias. Veo foto, veo alguém que esse tipo la urbe tisaref. A Mishnah continua dizendo que em peixes e aves, o tempo que levaria a queimar esse pedacinho de morto que eles pegaram. ¿Cuánto demora quemar un fuego? ¿Un segundo? Eso. Bueno, continuando. Amar Rabamnuna, Shmamina, Orach Arla, Lemish de Umtza de Calva. Derejerez, dar un pedazo, Umtza, un pedazo de carne para o Kelev. Así un poquito, para que él no se acostume. Vekama, Amar Rabmari, Mashach Utne, Bejuta Abatre. Da un pedazo de carne de tamaño de orelha de él. Y después da un bate en él para que él no fique encima seu pidiendo comida toda hora. Anemile bedabra. Y todo eso cuando está en el deserto, en medio de la viaje. Abalbemata manacidade. Lo, no de ni eso para él. Si no es seu cachorro, obviamente. Si un cachorro arroz, vos da un pedacito de carne ya. Va a ficar el cachorro encima seu gen. Datele misra. Muy bien, concluye Agmará. Amar la papá, let de anaya me calva, belet de atir me hazida. No tem más pobre que un cachorro y más ashir que un hazir. Muy bien, concluimos con lo siguiente. Tania, que bate de rabiuda. Estudiamos una barraita a favor, como dice rabiuda antes, que ambraá, a diferencia entre ambraá y alata. E ambraá significa que en buti dentro del animal, en un lugar que no consigue más expelirlo para afuera. Eso y ambraá, eso y alata, ambraá marbitza. Ambraá, para dar engorda en esta forma para un becerro, senta o animal, ufoques et pia, y abre a boca de la y traba a boca que no consiga fechar. O sea, fica así, ah, sí, ¿cierto? Umahilá, karshinim, umain, y coloca y comienza a embutir. Karshinim, que es un tipo de capín, un tipo de hierba, con agua, junto, va descendo, bebatahat, y así engorda o animal. Halata, mahilá, meomet, coloca la boca del becerro, más en pie, cuando él está en pie. El fato que él está en pie, si no consegue entrar atrás de la garganta de él, ¿no? Mahilá meomet, umashke meomet, venotrim karshinim bifne atzmam, umbaim bifne atzmam, separa o capim de agua, no faz certo, no faz mingau, certo, vai separado, y con eso esa diferencia. Entonces, quiere decir que alata es un lugar atrás de la garganta, que no consegue expelir, y ambra significa, perdón, alata es un lugar que sí consigue expelir, y ambra significa un lugar que no consigue más expelir. Hasta aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.